Boa noite, você que nesse momento já está ligado aí conosco. Dentro de alguns segundos eu já estou liberando a imagem. São 18 horas e 30 minutos, aqui direto de Paracatu, Minas Gerais. É isso aí, aqui estamos nós. Boa noite para você que nesse momento já está conosco através do YouTube e também do Instagram, né? Estamos nessas duas plataformas digitais para trazer a semana em boa companhia. Hoje eu vou trabalhar um texto de Gálatas, então se você tem uma Bíblia aí ao seu alcance, você já pode pegar. E em Gálatas 3, eu trabalhei Gálatas ontem, domingo, no sermão, mas foi outro texto, não foi esse texto de hoje. A razão de trabalhar esses textos, esse período, é porque nós estamos no mês de outubro, e mês de outubro é o mês do aniversário da Reforma Protestante. Nós somos uma igreja reformada, histórica, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, é mais do que justo que nesse mês de outubro, a gente fixe um pouco naqueles temas que são centrais, que são importantes para o movimento reformista, né, que vai culminar na Reforma Protestante de 1517, na Alemanha. A reforma foi encampada por um jovem frade agostiniano chamado Martinho Lutero. Quem estudou história sabe, né, pelo menos minimamente, sobre o movimento reformista com Martinho Lutero. Então, esse mês a gente vai relembrar, né, tudo isso dentro dessa nossa temática aqui. Tá bom? Então vamos lá. Deixa aqui só para eu conferir no Instagram como é que nós estamos no Instagram, se está tudo ok. Está tudo ok. Está com som também. Ótimo, isso é muito bom. Boa noite, então. Assim, bem oficial para você que está aqui no Instagram, para também as pessoas que estão no YouTube, tá bem? Já já eu vou cumprimentar vocês nominalmente. Eu quero chamar você nesse momento para oração. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento de devocional, quando nós podemos vir aqui na tua presença, meditar na tua santa palavra, uma palavra que é para nós fonte de vida. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos lave de todo mal, de toda maldade, para que sejamos dignos de receber essa palavra. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Vamos então para o nosso texto, conforme eu já falei para vocês, o nosso texto está em Gálatas 3, versículo 7. Apenas um versículo que nós vamos meditar nele. Diz assim a palavra de Deus: Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. Repeti: Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. Se você assistiu a pregação de ontem, você já tem um pouco de noção do que eu vou falar aqui para você. Mas se você não assistiu, vamos retomar aqui para você ter ideia. Estava havendo um conflito naquelas igrejas, né, da região da Galácia, para as quais Paulo manda essa carta aos Gálatas. Eram várias. Provavelmente várias igrejas numa região ampla onde hoje é a Turquia. Qual era o problema que estava havendo ali e que começou a preocupar Paulo? É o seguinte: muitas pessoas estavam querendo retornar ao judaísmo, inclusive praticando a circuncisão. A circuncisão, se você não sabe, é o ritual de iniciação no judaísmo. Eu vou, para você entender, aqui o ritual análogo que nós temos é o batismo cristão, né? É análogo à circuncisão. Por que é análogo? Porque não é igual, não é a mesma coisa, mas um, de certa forma, corresponde ao outro. Assim como a circuncisão, que é uma incisão que é feita no órgão genital masculino, tira o prepúcio, então um judeu é identificado facilmente, um homem judeu, facilmente ele é identificado, porque ele tem uma marca na carne. E aí, naquela comunidade, havia muitos gentios, ou seja, pessoas que não eram judias de formação, não eram judias, nem muitos, nem prosélitos eram, acreditaram em Jesus Cristo, estavam fazendo parte daquelas comunidades, e aí chegou um grupo judaizante que queria então introduzir práticas, vamos dizer assim, do Antigo Testamento na vida daquelas pessoas e na vida diária. Isso deixou Paulo muito preocupado. Só para você entender, hoje, principalmente dentro do movimento pentecostal, há uma tendência muito grande ao judaísmo também. Eu vou, só para você ter ideia, não é raro você ver aí pela internet, se você não frequenta, em igrejas pentecostais, símbolos do judaísmo. Seja a bandeira de Israel, o que é uma aberração, né? Não faz sentido. A bandeira de Israel, a menorá, que é aquele castiçal, são sete velas, se eu não me engano, a menorá, C3, 3 e uma no centro, a menorá. Alguns usam vestimentas de rabinos, usam o bispo Macedo mesmo, há muito tempo que usa um manto, né, para você entender, que os rabinos usam. Alguns usam kipá, só para título de informação. Algumas pessoas, como não conhecem bem a história, confundem isso aqui que eu uso com uma kipá judaica. Isso tem nada a ver com judaísmo, isso não é uma kipá, isso é uma taquia. E está muito mais ligada à tradição árabe islâmica do que à tradição judaica. Então não tem nada a ver com o judaísmo, absolutamente nada. Às vezes as pessoas me param, você é judeu? Então eu dou uma risadinha porque eu vejo que o nível de desconhecimento da pessoa é enorme, porque confundir um judeu com um muçulmano é até ofensivo para os dois lados. Eu nem sou judeu, nem sou muçulmano. Eu sou cristão e uso essa taquia por outras razões, não é por razão religiosa, é por outra razão. E aí as pessoas ficam achando que é um símbolo judaico. Mas por que isso está muito forte? Você pega também dentro das igrejas pentecostais doutrinas reforçando muitas questões do Antigo Testamento. Tanto que eu diria que de cada 10 sermões que os pentecostais pregam, 9 são do Antigo Testamento, porque eles estão muito voltados para o Antigo Testamento, sem contar as testemunhas de Jeová, ou os adventistas do sétimo dia, principalmente, que esses sim é que estão voltados para o Antigo Testamento. Isso é judaizar o cristianismo, isso é judaizar a experiência cristã. Lá na Galácia, tinha um grupo que estava querendo um retorno para o judaísmo. E esse retorno passava principalmente pela circuncisão, que é a marca que alguém é filho de Abraão, descendente de Abraão. Ora, quem é Abraão dentro da história da salvação, da soteriologia? Abraão era um pagão, um gentio, que vivia no Oriente Antigo, na região onde hoje é o Iraque, que Deus o chamou e disse: olha, eu quero fazer um pacto com você, uma aliança. A palavra é essa, aliança. Eu quero fazer uma aliança com você. Eu vou abençoar a sua vida, onde você for, que você abençoar as pessoas e as pessoas abençoarem você, essas pessoas serão grandemente abençoadas. Mas onde você for, que não for bem tratado, as pessoas terão um tratamento igual de minha parte. Eu quero constituir, a partir de você, uma família, um povo para mim, um povo eleito, para ser um sinal no mundo, um sinal de minha presença no mundo, um sinal de minha lei, um sinal do meu amor, um sinal do meu compromisso de construção de um mundo que não seja um mundo baseado em injustiça, que não seja um mundo baseado em idolatria, ou seja, adorar falsos deuses. E pronto. E qual é o símbolo, então, dessa aliança? O símbolo dessa aliança é a circuncisão. Abraão é circuncidado, já muito idoso, ele é circuncidado, e é nos dias pós-circuncisão que chegam aqueles três anjos na casa dele e anunciam que no ano seguinte ele iria ser pai. Ele circuncida a si mesmo e ao seu filho Ismael, que já era um garotão. Bom, então os filhos de Abraão são marcados pela circuncisão. Se você não sabe, os árabes também circuncidam-se, né? Os homens são circuncidados porque eles também são da descendência de Abraão, embora não sejam, a partir do ponto de vista judaico-cristão, filhos da promessa, são descendentes de Ismael, que também foi circuncidado. Então, os muçulmanos também praticam a circuncisão, os árabes, muitos lugares praticam a circuncisão, que é uma marca. Quem tinha essa marca da circuncisão, você sabia, é filho de Abraão. Deus fez uma aliança com essas pessoas estão salvas. Vem o cristianismo e aí o que é que se diz? Não. Agora não é mais a circuncisão que faz essa distinção, que faz essa marca. Quem faz é a fé em Jesus Cristo, que é ratificada pelo batismo. Não é o batismo que salva, é a fé. O batismo apenas ratifica aquilo que aconteceu no coração. Nós, presbiterianos, batizamos criança. Por que nós fazemos isso? Porque nós somos aliancistas. Então nós cremos que os nossos filhos são também filhos da aliança, assim como os judeus creem que os seus filhos o são, por isso que circuncidam ainda com 8 dias de nascido, sem consciência. E nós batizamos também por isso, porque somos aliancistas. E aí Paulo diz: é a fé em Jesus Cristo agora que faz essa distinção. É a fé em Jesus Cristo que sela a filiação em Abraão, não é mais a carne. Paulo chega a bater tão duro nessa questão que ele vai chamar, vai usar uma palavrinha em grega, em grego, para falar de circuncisão, falar até de amputação, de castração. Tão rígido ele é. Ele diz: não é isso. Não é a prática da lei de Moisés que salva. Não é o cumprimento da lei de Moisés, dos mandamentos, dos 613 mandamentos da Torá, que salva. Os mandamentos só mostram o quão nós estamos distantes de praticar a lei de Deus. E estamos muito distantes, não conseguimos cumprir. Tampouco é a circuncisão que faz isso. E por quê? Isso ele vai dizer em Romanos, ele diz: porque Abraão, antes que houvesse lei, antes, inclusive, que ele fosse circuncidado, ele já havia sido escolhido. E a prova dele foi a fé. Ele demonstrou sua fé em Deus. Ele cria depois, claro, já inclusive de circuncidado, aquela fé vai ser provada quando Deus determina que ele deve oferecer o seu filho Isaac em holocausto, e na hora aparece um anjo. Não basta, sem sacrifícios humanos, nada disso. Não precisa disso. Eu já vi que você tem fé, você é um homem que crê. Então Paulo diz: o que torna alguém filho de Abraão não é a circuncisão, é a fé em Jesus Cristo. Desse modo, o que tem fé em Jesus Cristo é muito mais filho de Abraão do que o judeu que descende de Abraão biologicamente. É isso que está em jogo. Era isso que estava discutindo ali. Por isso que não faz nenhum sentido voltar-se para o Antigo Testamento, imaginando então que cumprindo os mandamentos, cumprindo a lei do Antigo Testamento, cerimonial, civil, mesmo a lei moral, vai nos salvar. Nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos. Eu sempre uso uma analogia, as pessoas que acompanham minhas lives, meus estudos sabem disso. Eu uso sempre essa analogia que você pensar que você consegue salvar a si mesmo é como um afogado imaginar que, puxando nos próprios cabelos, ele vai conseguir se reerguer, se auto-reerguer da água e cessar o afogamento e se salvar. Não, ele precisa de alguém, de um resgatador, seja o corpo de bombeiro, seja um amigo, uma amiga, alguém que esteja ali perto e o resgata. Por isso que Jesus Cristo é o nosso resgatador. Por quê? Porque nós estávamos nos afogando em nossos delitos e pecados e ele veio e nos salvou, nos tirou da água, nos tirou da morte para a vida. Então, o que faz com que sejamos filhos de Abraão, considerados filhos de Abraão, e de fato somos, é a fé em Jesus Cristo. Aí você diz o seguinte, mas espera aí, então quer dizer que eu não preciso cumprir mandamento nenhum, não preciso fazer nada, basta acreditar em Jesus Cristo, que isso é suficiente? Em tese, sim. Em tese, sim. Por que eu estou dizendo em tese? Porque a fé verdadeira vai afastar você do pecado e aproximar você de Jesus Cristo. A fé verdadeira vai fazer com que você anseie, deseje, aspire, busque ser igual a Jesus Cristo. Você vai continuar pecando? Vai continuar cometendo pecados? É claro que vai. É uma grande ilusão você imaginar, porque você professa a fé em Jesus Cristo, você não peca mais. Não, você continua pecando, você peca. Mas o pecado é, na vida de quem crê em Jesus Cristo, como uma topada. Você vai andando, sofre uma topada, cambaleia. Pode até literalmente se estatelar no chão, mas você levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue. Você não fica no chão, chafurdando na lama ou na terra, na poeira, porque você caiu e ficar no chão. Não. Você quer se levantar, você quer continuar andando, você quer continuar buscando o seu alvo. Então, o pecado é assim na vida de quem crê em Jesus Cristo. Peca. Mas você não se deleita no pecado. Você peca e fica constrangido de ter pecado, porque pecando você ofendeu a Deus. E aí você fica triste. Eu falei sobre isso no sermão de domingo, do primeiro domingo de outubro. Falei sobre exatamente sobre isso ontem, en passant, e tenho também trabalhado esse assunto na escola dominical, que nós estamos trabalhando criação, queda e redenção na escola dominical, que não é transmitida mais, né? Ela é só para quem está aqui na igreja. Então é isso, é disso que Paulo está falando. E aquela comunidade, chegou alguém ali naquela região, dizendo que não, vocês têm que viver a lei de Moisés, porque senão vocês não serão salvos. E aí Paulo diz, que é isso? Vocês caíram da graça? Ou seja, vocês acham que Jesus Cristo, que o sacrifício dele na cruz é insuficiente para salvar, e você precisa dar então uma forcinha, um empurrãozinho para poder ser salvo? Não, não é isso. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. Os que creem em Jesus Cristo é que são os filhos da promessa. Os que creem em Jesus Cristo é os que são filhos de Deus. Os que creem em Jesus Cristo é os que realmente podem dizer que fazem parte do povo legítimo de Deus. Bom, e onde fica então a prática da lei, dos mandamentos? Vou falar isso para vocês, mas enquanto eu falo, tem algumas pessoas que estão aqui que eu já estou identificando: Vanúzia Barbosa, Igor Ferreira, Ana. Tem outra pessoa que eu não consigo ver o nome, que está aqui também no Instagram, e tem algumas pessoas também lá no YouTube. Bom, vamos voltar. Rosângela Lopes também está conosco. Boa noite. João Macedo também está conosco. Boa noite também. Bom, vocês estão então entendendo o que é o que Paulo está dizendo? Esse é um ponto central, fulcral para o movimento que vai eclodir no século XVII, que resulta na Reforma Luterana. O que é que Lutero viu? Que Roma colocava uma carga muito grande nas pessoas. Aquela época era a época das indulgências, por exemplo. O que eram as indulgências? Um documento. Ainda existe indulgência, só que não é do jeito que era antes. Um documento que você comprava, inclusive, a igreja inventou o purgatório. Ali no purgatório estariam as pessoas que não foram salvas, mas que também não foram direto para o inferno. Essa é a ideia de purgatório. Um lugar intermediário. O cabra não foi para o céu nem foi para o inferno. Morreu um parente seu, você olha assim a vida dele, não foi uma pessoa muito religiosa, mas também não foi uma pessoa ruim demais. Foi mais ou menos. Aí você pensa assim: fulano deve estar no purgatório. Aí Roma chegava para juntar dinheiro e construir o Vaticano, aquele complexo belíssimo, né? Uma das obras de arte mais bonitas do mundo, todo aquele conjunto. Então vendia indulgência, você comprava um documento e aquele documento liberava a pessoa do purgatório e ela ia para o céu. Um frade dominicano muito famoso da época, Tetzel, Frei Tetzel, ele dizia assim: que à medida que a moeda batesse no fundo do bisaco, da sacola das ofertas, a alma da pessoa subia para o céu, entendeu? Eu não estou com a moeda aqui, mas você vai entender aqui, que eu vou jogar aqui. Pegava assim, faz de conta que isso é uma moeda, aí você vai ouvir o barulho, ó. Na hora que fez o barulhinho no fundo do saco, a alma da pessoa foi para o céu. Lutero vem, depois de ler principalmente Romanos e ler Gálatas também, claro, o Novo Testamento todo, ele diz: não, não é isso. O que salva é a fé em Jesus Cristo. De fé em fé a gente vive. Ele vai, deixa eu, só para você, o texto assim que mudou a vida de Lutero e da história do cristianismo no Ocidente foi principalmente aqui Romanos 1:17. Deixa eu só ler aqui para você. Ele usa um texto de Abacuque, né, para justificar. Ó, eu vou ler os versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho, não é a prática da lei. Primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então é a fé que salva. Mas eu ia falando, e acabei que mudei de assunto, quer dizer, saí daquilo, mas continuei no mesmo assunto. Onde vem então a prática dos mandamentos? Vem com relação àquilo que a gente chama de eclesiologia, a vida da igreja, a vida em igreja, em comunidade. Aí sim, você cumpre os mandamentos, busca cumprir os mandamentos, não porque cumprindo-os você vai alcançar a salvação, ou deixando de cumpri-los você vai perder a salvação. Mas porque você é salvo, você faz parte da família de Deus, ele é o seu pai, e você não quer desapontá-lo, ofendê-lo. Quando você ofende uma pessoa que você ama e que ela verdadeiramente o ama ou a ama, o laço de amor não se rompe, o laço não se rompe, mas você fere a pessoa, você entristece a pessoa. No caso da comunidade, você entristece a comunidade, você decepciona as pessoas da sua comunidade de fé quando você se desvia da fé. Então, nós não estamos isentos de cumprir a lei moral, que são os 10 mandamentos, né? Principalmente a segunda parte, os 6 últimos mandamentos. Nós não estamos isentos de cumprir aqueles mandamentos, embora o não cumprimento não nos faça perder a salvação. Aí você diz, nem se matar alguém. Bom, uma pessoa que crê em Jesus Cristo dificilmente vai assassinar alguém sem uma grande razão para isso, né? Ah, mas há razão para isso? Nós sabemos que há. Uma coisa é um crime premeditado, uma coisa é um crime por razões fúteis, outra é entra alguém dentro de sua casa e você, para defender sua esposa, seus filhos, criança, você enfrenta aquele bandido, aquele marginal, entra até em luta corporal com ele e acaba assassinando aquela pessoa. São situações muito diferentes. Então, o crente não comete, um pecado, uma coisa. Bom, mas aquele que crê em Jesus Cristo está salvo, e mesmo se ele descumprir, isso não faz com que ele perca a salvação, porque quem o salvou foi Jesus Cristo, foi a cruz de Cristo, foi o sacrifício remidor. Então, a justiça de Jesus Cristo nos é aplicada, ela é aplicada. Ele pagou por todos os pecados que você cometeu, pelos pecados que você está cometendo e pelos pecados que você ainda vai cometer, que nem sabe quais são. Ele pagou por tudo isso, é isso que Paulo está dizendo. Então, e crer em Jesus Cristo, crer que nós somos salvos em Jesus Cristo, faz com que nós sejamos os legítimos filhos de Abraão. Então, o que nos faz ser filhos de Abraão, na verdade, é a fé. É isso, então, o que Paulo está falando, está deixando de forma tão clara aqui para aqueles crentes, para aquela comunidade, né? Para aquelas pessoas que estavam querendo como que retornar ao judaísmo para dar uma forcinha, para garantir que seriam salvos. Então, se você realmente e ter fé em Jesus Cristo, para você entender, ter fé em Jesus Cristo não é um sentimento, é uma confiança. Mais do que um sentimento, é uma confiança. Você pensar assim, eu por mim mesmo, eu estaria condenado. Eu por mim mesma estaria no quinto dos infernos. Mas eu acredito que a morte de Jesus Cristo na cruz é capaz de me salvar. A profissão de fé, no fundo, é isso. Acreditar em Jesus Cristo é isso aqui. Você precisa ter essa consciência. Então você pensa assim: eu não consigo cumprir os mandamentos, eu me desvio, eu me distancio. Quando eu penso que me equilibrei, tropeço e caio de novo. Quando eu penso que tudo vai funcionar bem comigo, eu fraquejo. Mas com tudo isso, eu acredito que o sacrifício de Jesus na cruz tem poder suficiente. Eu acredito que o sangue de Jesus derramado naquela cruz, no Calvário, lá fora dos muros de Jerusalém, eu acredito que aquilo que ele fez tem poder suficiente de me salvar dos meus terríveis pecados, me salvar dessa minha vida miserável, difícil, dessa minha vida que eu não consigo viver de acordo com isso, com os mandamentos. No entanto, como eu creio muito nisso, eu clamo ao Espírito Santo, eu oro ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo trabalhe meu coração, trabalhe o meu caráter, trabalhe a minha vida, me santifique, para que eu possa, ainda um dia, ser confundido com Jesus Cristo, como Paulo diz, né? Já não sou eu que vive em mim, mas é Jesus Cristo que vive em mim. para que as pessoas sintam o doce perfume de Cristo exalando de nossa vida. Então, ter fé em Jesus Cristo é isso. E aí, quando você tem essa fé, quando você tem essa confiança, aquele pacto, aquela aliança que Deus fez com Abraão há muito tempo, alguns milênios, aquela aliança que ele fez com Abraão, chamando Abraão de seu filho, de sua descendência, é aplicada a você pela fé em Jesus Cristo. Aí, aquelas promessas que foram feitas a Abraão e todos aqueles que adoraram ao verdadeiro Deus são aplicadas a você também. Em Jesus Cristo. Senhor, eu olha aqui o farrapo humano que eu sou, mas eu creio que no Senhor eu serei salvo. Eu creio que o Senhor tem poder de me salvar, porque sua palavra é verdadeira. O Senhor não volta atrás na sua palavra. O Senhor é fiel àquela promessa que o Senhor fez. E quando Jesus Cristo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão a ele. Quando João também diz, João 3,16, que Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho Jesus Cristo, e todo aquele que nele crê tenha vida e seja salvo, eu creio que essa palavra é verdadeira e que essa palavra é aplicada à minha vida, por isso que eu me agarro a ela como um afogado se agarra a quem lhe oferece socorro. Como um afogado se agarra àquele galho de árvore, àquela corda que lhe é lançada com todas as forças, porque ele sabe que se ele soltar aquela corda, se ele soltar aquele galho, ele vai ser levado pelas águas, ele vai morrer e a salvação dele está ali. E aí ele se agarra. Eu creio que eu, segurando aqui, eu serei salvo. Não porque eu tenha força, mas porque tem poder. Então, a fé em Jesus Cristo é nesse sentido. E nós somos chamados a crer nesse sentido, e muito mais profundo do que esse sentido. Tá bom? Então nós ficamos aqui. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê nessa palavra, você também é filho e filha de Abraão. Você é filho e filha da promessa, você é contado entre aqueles que estão salvos e que nada, absolutamente nada, vai tirar você da condição de salvo, porque Deus não perde nenhum daqueles que ele tomou para si. Que assim seja. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais essa semana que nós começamos, Deus Santo. Obrigado por esta palavra revigorante, essa palavra de vida que o apóstolo nos deixa nessa carta belíssima, no seu capítulo 3, no versículo 7. E nós cremos, Senhor, que somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão, herdeiros das grandes promessas que o Senhor fez ao seu povo, e nós somos o seu povo, a sua herança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, boa noite, tá bom? Que Deus os abençoe, que Deus encha vocês de graça, paz, alegria, felicidade nessa semana que começa. Até quarta-feira, às 7h30, aqui no nosso culto presencial e também online. Tchau, tchau. Até lá, se Deus quiser. Boa semana.